Sejam bem-vindos, esse é o nosso QGCast.
QGCast.
Isso mesmo, não somente o meu, mas este é o nosso QGCast. Eu sou o CK.
Fala, galera do QG, aqui quem fala é o Melkor.
Fala, nerds lindos, aqui quem fala é o Morfeu.
E hoje nós temos o privilégio de receber ela, que é editora da Marvel Comics aqui no Brasil. Por favor, se apresente.
Boa noite, galera. Aqui é a Carol Pimentel, direto da Marvel pra vocês, aqui com a galera do QG. Aê!
É nóis.
Ah, é um prazer enorme receber você aqui e eu tenho certeza que quem está ouvindo esse cast também deve estar super empolgado assim como nós.
Ah, gente, muito obrigada pelo convite, assim, é super legal, sempre pra falar de quadrinho a gente fica felizão, né?
Poxa, eu estou até nervoso.
Meu Deus.
Gente, eu tive a felicidade de conhecer a Carol em um evento organizado lá pelo pessoal do Distopia Cast, inclusive até quero mandar um abraço aí pra eles, o Felipe, o Barba, e também falar que o QG aqui estamos sempre de portas e braços abertos para receber eles quando eles quiserem voltar. E a Carol, meu, não tem nem o que dizer, é uma pessoa super simples, humilde, e hoje ela aceitou o convite e está aqui gravando com a gente.
Muito obrigada, CK, imagina. É que assim, a gente, cara, faz o que a gente mais gosta na vida, né? Não tem como você estar feliz e rindo o tempo todo. A gente tem que curtir mesmo e receber, sei lá. Eu sempre fui muito aberta assim, pra conversar, pra chegar, pra gente se falar. Já fiz tanta coisa na vida, a gente tem que aproveitar e agora é curtir a alegria, né? É quadrinho, cara.
Provavelmente a Carol tem um emprego que a maioria dos nerds gostariam de ter, né? Um dos, né? Que talvez o outro seja mexer com games também.
Acho que sim.
E hoje a Carol está aqui para falar um pouco da sua profissão de editora lá na Marvel, curiosidades e também o que temos de novidades para os próximos meses.
Gente, foi assim, é uma loucura, né? Eu sou formada em física, sem educação. Sempre tinha essa cultura nerd, assim, eu sempre fez parte da minha vida, sempre gostei muito de Arquivo X, sempre lia muito quadrinho, sempre fazia muita coisa. E eu tava trabalhando com astrofísica aqui em São Paulo, na Escola Municipal de Astrofísica, e eu dirigi a escola, tipo, aquela loucura. Um belo dia eu resolvi fazer um encontro sci-fi e as coisas não deram certo, começaram a vetar um monte de coisa e, assim, complicações, burocracia, e uma hora assim, eu fiquei muito chateada, eu subi na laje da escola, assim, eu tava chorando.
Nossa.
E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa que me dê muito prazer, sabe? Eu preciso fazer alguma coisa que me deixe muito feliz nessa vida, porque trabalho é onde a gente passa a maior parte do tempo, né? E aí eu falei, por que eu vou fazer, né, cara? Eu gosto de quadrinho, mas eu não sei como é que eu faço esse negócio. E aí eu comecei, falei, bom, eu sei estudar. Eu fiz 5 faculdades diferentes, eu terminei 2.
Nossa!
Uau!
Isso fica um tema para outro programa, senão eu fico aqui falando dos 1000 anos.
Não, pode aí, falar, o tempo é todo seu.
Aí foi essa loucura, sabe? 2 faculdades, eu tinha largado um mestrado em física de partículas, e aí eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu sei estudar, né? A única coisa que eu sei fazer é estudar. Então eu vou estudar mais um pouco. E aí eu fui começar, falei, será que eu consigo fazer um mestrado em tradução de quadrinhos? Eu sempre trabalhei com tradução, e já tinha uma empresa de tradução em paralelo, dava aula. Gente, minha vida era uma loucura e ainda é uma loucura. E aí eu fiquei nessa. Fui atrás de um professor, fui conversar, falei, olha, eu sei que você é especialista em Shakespeare, eu gosto de Shakespeare, já fiz uns trabalhos sobre o Shakespeare, mas eu vou ser muito sincera com você, cara, se você me falar que você só trabalha com Shakespeare, eu vou fazer, porque eu tô afim de fazer um mestrado, mas se você deixar eu trabalhar com quadrinho, eu vou gritar agora, eu vou ter um chilique na sua sala. ele é senhor, ele é britânico, né? Aquela cara, eu falava pra ele que parecia o Papai Noel, assim, sabe? Barbão, branco, olho azul. E ele falou assim, ah, ok, se você gosta, então trabalha com isso. Nossa, eu gritei na sala dele na hora. Eu falei, ah, não acredito!
Que legal.
E aí, isso faz quanto tempo, mais ou menos?
3 anos. Uhum. 3 anos. Aí as coisas... Comecei a fazer esse trabalho, né? E pesquisa daqui, pesquisa dali, conversa com vários professores no meio acadêmico. E aí, assim, eu não vou entregar a idade da Germana, mas a minha tudo bem. Faz muito tempo que eu trabalhei na VASP, lá em 96, é, 96, acho que tinha gente que nem tinha nascido aí.
Nossa! Faz tempinho, hein?
Não. Sim, nascido, eu acho que todos aqui estavam.
É, isso é verdade.
A idade é que é um pouco...
Diferente.
96 eu tinha 5 anos.
Ah, não! Olá!
É, não, o meu filho, meu irmão, é um bebê.
Eles são os mais novos aqui, na verdade.
Ah, eu não sou tão novo assim, né?
É, e eu também não quero falar a minha idade, não. Então pode continuar, Carol.
Ah, não. Isso,
é, vamos pular a idade, vamos pular a idade.
Isso, vamos pular esse assunto de idade.
Mas essa, ó, eu falo que são... Eu tô com 36, muito bem vividos de muito rock and roll, cara. Então...
Aí sim.
Eu tenho orgulho. E aí, assim, eu conheci a Germana Viana, há muitos anos, né? A gente trabalhou junto na VASP. E, cara, essa coisa de meia de quadrinho, assim, a gente nunca perdeu o contato, né? E aí, uma delas, eu falei, olha, eu queria ter umas dúvidas sobre quadrinhos, ver como é que eu faço. Aí ela, ah, peraí que eu vou te colocar em contato com o Fernando Lopes. Eu, com quem? Ela, Fernando Lopes. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir falar com o cara. Aí ela, não, ele é super de boa, tá? Aí a gente começou a conversar. Que na época ele era o editor-chefe da Marvel, né?
Uhum.
E assim, conversa vai, conversa vem. Meu, você tá fazendo mestrado? Tô, ai, tradução de quadrinho? É, tradução, tô me especializando em tradução de quadrinho, assim, da Marvel, que era o meu barato, né? Meu grande barato. Os decenautas que me perdoem. Os...
Era o seu xodó, né?
Sempre fui Marvete.
É, aqui eu acho que o QG é bem dividido com isso. Caso eu já adianto aqui que eu tenho uma forte paixão pelos quadrinhos do Batman, até isso é uma história que a gente conta depois o porquê que eu gosto de Batman. Na verdade, eu gosto de Batman e de Homem-Aranha por causa do meu irmão, e mais pra frente qualquer coisa a gente comenta aqui o porquê.
Não, total. E Batman é Batman, né? Não tem como a gente não gostar. A gente já nem considera ele muito desse. Ele é o Batman, cara.
Ele tá assim, né? Isso é verdade. O Batman é bom pra caramba.
Nossa, demais. E essa loucura de vai... Ah, então, a gente conversa, sempre mantendo contato, tirando as dúvidas. Aí um belo dia eles... Ah, abri uma vaga pra assistente. Você quer fazer o teste? Porque eu já tinha feito teste de tradução com eles. Eu já tinha feito um monte de coisa. Aí teste daqui, teste dali, teste vai, teste... Teste vem, teste isso, teste aquilo. Ah, Carol, você passou. Você passou, mas assim, tem uma condição. Você vai ser assistente, você vai ler muito quadrinho, você vai fazer, mas a gente tem que fazer café também. Falei, cara, eu passaria fazer café se vocês deixarem eu aí dentro.
Café, suco.
Café, suco, água.
Eu já falava, aprenda a fazer café, suco e cerveja artesanal. Só me deixa trabalhar aí.
Foi mais ou menos a minha resposta, assim. Aí eu dei um grito, né? Tive um xerique lá conversar com os caras. E aí começou assim, muito trabalho de aprendizado mesmo, né? São várias coisas que a gente vai aprendendo ao longo da edição, ela é bem diferenciada. Assim, então, cara, quando eu entrei, eu não acreditava. Cada vez que eu subia a escada ali pra trabalhar, eu falava, gente, eu tô subindo pra trabalhar com os caras, meu Deus, eu vi eles assinando a revista e agora eu tô na mesma sala que eles. E é sensacional, assim, a gente não... Até hoje eu fico meio abobada, ainda não acredito que eu tô lá de verdade.
Você já está lá há 3 anos, seria isso?
3 anos, é.
Entendi. E hoje, para quem tem interesse nessa área, que conselho que você poderia dar para as pessoas que estão ouvindo agora esse cast?
Gente, não tem como fugir, tem que estudar muito, 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 muito inglês, muito. Não tem como, assim, tem que ler tudo, aprender muito, tem muita coisa... E pensar o seguinte, não é o inglês... Claro, a escola vai te ajudar pra caramba, porque vai te dar toda a base. Mas, meu, é o inglês vivencial, né? Porque o quadrinho é como a gente fala. Então, é uma série de gírias, é uma série de termos e expressões que às vezes a gente fica de cabelo em pé. Então, é tentar estudar isso, é ver muito filme, ter facilidade com isso. Quando o inglês estiver, tipo, tinindo, aí é partir para essas áreas mais de editoração, né? Se a pessoa realmente quiser se especializar com isso. A gente tem várias pessoas de várias formações diferentes, isso ajuda bastante. Por exemplo, a física nunca é desperdiçada, né? Eu trabalho em conjunto ali, com as mensais, então sou eu e o Rodrigo Guerrino, que trabalhamos com mensal. O Rodrigo cuida de Vingadores, Guardiões da Galáxia e esses afins, né? E a minha linha, a linha Aracnomutante. E a gente acaba lendo muita coisa um do outro, né? Então, sei lá, toda vez que eu leio alguma coisa dos Vingadores, tipo, Stark usa muito tecnologia. Então eu conserto muito, muito termo de física, porque eu tenho a facilidade ali, né? Eu já tenho esse background. Eu, assim, logo vou confessar uma coisa pra vocês aqui. Logo nas primeiras semanas que eu tava lendo revista, assim, vinha um pouco de tudo, né? Porque eu tava de assistente, então, mais ou menos o que sobrava ali, o que dava tempo, a galera precisava de ajuda, eu lia. Teve uma época que eu queria olhar uns fundos, assim, ver umas fórmulas do Richards, e eu queria consertar as fórmulas. Eu falei, cara, essa fórmula não tem nada a ver, não, idiota, você tá trabalhando com isso, tio. E eu falava, gente, essa fórmula não faz sentido, ela não era pra estar aqui, eu não, besta, volta, é o texto, corrige o texto, deixa a imagem, e era essa loucura, mas assim, aos poucos você vai se adaptando, né, então eu tenho bastante facilidade com essa outra terminologia, essas coisas me ajudaram muito, e são aí, tipo, 20 anos de professora de inglês, né, eu dei aula de inglês, eu nunca parei de dar aula de inglês, eu sempre, embora fizesse outras faculdades, fizesse outras coisas, a aula de inglês sempre me sustentou aí durante muito tempo.
E você chegou então, a morar fora algum tempo?
Cara, eu... Não, mas eu cresci morando com estrangeiros, assim. Minha família tinha muito contato com estrangeiros e a gente foi criado em duas línguas, saca? Então eram afilharadas de todo mundo, um monte de cavalo, um monte de bicho. É uma história muito louca. Eu tô falando, se eu for contar as coisas, vocês vão ficar doidos.
Na hora que você fala de cavalo, eu só penso em interior.
Que eu pensei também.
Cara, ali na região da Guarapiranga, tinha muita gente, que meu pai criou cavalo uma época, e a gente viveu muito disso, e assim, era uma espécie de uma fazenda mesmo, tinha muita gente que tinha contato, então era assim, 15 crianças, porque eram os amigos dos casais, dos meus pais, e todo mundo, tanto que a gente tem vários pais ali, que a gente chamava de pai e mãe, e molecada, tudo criado em inglês, assim, tipo, não, vocês querem falar, vocês querem comer, vocês vão ter que pedir o rango em inglês, então a gente cresceu com isso. Eu aprendi inglês no tapa. Então essa terminologia de animal também era uma coisa muito doida, que eu aprendi muito de biologia, com bicho, com nome, com coisa, então a gente acaba tendo essa... Isso ajudou muito, sabe? Por isso que eu digo que estudar o inglês é essencial. A parte de detalhes, assim, você acaba aprendendo um pouco depois, a editoração em si, né? Mas, cara, inglês é vida ali, é o trabalho o tempo todo.
Carol, o que que te levou para o caminho da física?
Eu gostava muito de astronomia, eu sempre gostei muito, assim, eu sempre quis perguntar muita coisa, entender muita coisa. Eu achava que quando eu fosse entrar na física, tipo, eu ia entender por que o corpo cai, sabe? Quando você solta um objeto, tá, tem gravidade, mas como que essa gravidade funciona? Como que a gente discute isso? Tipo, gravitação planetária, como é que essas coisas funcionam? Tipo, era tudo tão grande na minha cabeça que eu achei que eu fosse entender isso. E foi a maior decepção, cara, porque eu entrei, eu trabalhei no observatório da USP bastante tempo, praticamente o tempo todo ali, e eu aprendi bastante, mas as aulas, meu, eu era uma calculadora, não passei de calculadora. Eu tive que calcular de todos os jeitos, derivadas e integrais horrorosas, e a gente calculando, eu falei, meu, ninguém vai discutir comigo por que isso funciona assim, como que funciona a eletricidade. E não.
Eu quero descobrir o que é o mundo.
Exato.
Você queria discutir, você queria falar, né? Debater.
Sim, aí ninguém conversava sobre isso, eu ficava muito frustrada. Aí uma época eu fui, falei, ah, gente, então eu vou estudar história da física, história da química. E eu fiz todas as disciplinas que não era pra ter feito, tipo, eu fiz um monte de disciplina extra. Não é à toa que eu fui fazer 5 faculdades, que eu fui fazer um monte de coisa. Eu falo, gente, eu não me contentava com as coisas.
Você pode listar quais foram elas, só pra gente saber?
Posso. Letras e física eu me formei. Eu fiz turismo, eu fiz ciência da computação.
Nossa.
A ciência da computação é legal.
Eu passei em medicina e eu fiquei traumatizadíssima. Nossa, passei, eu fiz medicina alguns meses, essa foi a mais breve, porque eu acabei vendo algumas coisas ali que eu fiquei muito assustada, sabe, com o corpo mesmo. Na época, a minha intenção era assim, porque você fazia o primeiro ano de medicina e veterinária, eram juntos, não entrava anatomia. Então eu falei, eu enrolo meu pai e vou pra veterinária, que era o que eu queria.
Nossa! Que salada!
Que salada, tá vendo? É bom não falar muito, que eu assusto a galera. Aí foi que eu fui fazer turismo, tal, letras eu tinha trancado, aí resolvi voltar... E aí essa parte da VASP, aí eu fui comissária, eu fiz muita coisa já.
Olha que a gente tem uma amiga que sempre participa aqui com a gente, que é a Mariana do Galicast, e hoje ela é comissária de voo.
Olha só, aí ex-colega de trabalho.
Exatamente.
Ai, que máximo. Deixar um abraço pra Mari. Bom voo.
Que legal, que bacana. E eu tiro uma dúvida. Quando você hoje assiste Big Bang, você tem alguma referência assim que você goste mais de Big Bang, assim?
Adoro, nossa, eu adoro. Eu surto. Eu trabalhei com vários Sheldons e eu queria espaciar os Sheldons. Porque trabalhar com eles é muito difícil. Mas, assim, eu adoro o Leonard. Eu acho ele sensacional. Sensacional, eu acho que ele tem um lado mais humano ali que a gente encontra. E aí, e nessa época da Sister, assim, eu conheci vários Leonards também que eram. A gente era muito curioso e eu tenho algumas publicações aí. Um dia eu solto o meu nome completo pra galera fuçar na internet e achar. Tenho várias publicações de história da física, porque eu fui estudar eletricidade no século XVIII.
Nossa, que
eu fui produzir coisa do francês.
Caraca, que legal.
É muito legal.
Deixa eu embalar aqui uma pergunta aqui, que é uma pergunta até importante, a gente tem comentado, a gente comentou isso no podcast passado, e ter uma mulher aqui é até legal de perguntar isso. Como é ser mulher, ser aí uma referência dentro das maiores, uma das maiores empresas de quadrinhos do mundo, sendo mulher nesse ambiente, que a gente sabe que ainda tem muito machismo, né, o ambiente dos quadrinhos.
Então, gente, isso é uma pergunta, assim, até legal você fazer, porque talvez a gente consiga atingir outros públicos, né, com essa resposta. Eu sou a única menina dentre 16 caras que trabalham juntos ali. Eles são muito tranquilos, eu sempre fui muito respeitada, é muito legal. Eu conheço as esposas de todos, eu conheço... a gente acabou tendo uma relação muito próxima. Então, assim, sempre me trataram com muito respeito. Tinha gente que perguntava, gente, mas só tem homem na editora, tem banheiro feminino? Sim, tem banheiro feminino. A gente convive super bem, é muito respeito, assim, mas eu acho que essa é uma vantagem. Eu sempre fui muito moleque também, né? Uhum. Então a gente meio que se trata como mais um molequinho ali, somos todos irmãos, sabe?
Ah, que legal.
Não... Ah, sim, vocês se tratam como o grupo da rua.
Isso, exatamente. Não tem, não, nunca fui tratada com sexismo, sabe? Ah, fica quieta porque você é mulher, ou ah, não fala isso porque, ou porque você é menina. Pelo contrário, a gente sempre sentou junto pra fazer reunião e sempre as opiniões foram ouvidas. As coisas, claro, eu tenho um... Eu não sei se é cuidado maior, mas eu tenho um detalhismo que eu acho que também... Conheço alguns caras que têm, e não é uma crítica aos meninos, mas eu acho que eu acabo tratando as coisas de um outro ângulo, sabe? Uhum. alguns detalhes mesmo. E detalhe, eu tenho muita mania de cor, eu gosto muito de trabalhar com isso. Então, sempre que dá pra puxar alguma coisinha, a gente conversa, tenta. E mudei algumas coisas, acabam sendo decisões editoriais. Não dá pra conversar sobre tudo, mas eu consigo, então, colocar um pouco disso, né? Algumas publicações até ficam mais fáceis, eu acabo revisando. Uhum. Por exemplo, a gente vai ter aí a Força V, vai ser publicada agora em setembro, que vai sair na Guerra Secreta dos Vingadores 2. Inteira, a Força V é aquela força, né, aquela tropa comandada por mulheres, que tem a Mulher Hulk, tem a Capitã Marvel.
Sim.
E é um dos domínios ali do Guerra Secretas que são só mulheres. Então, me deram a honra de traduzir esse material. Então, fica bem mais fácil, às vezes, você colocar a voz feminina nesse tipo de publicação. Eu acho que isso acaba sendo até um diferencial, isso acaba ajudando.
Um olhar assim de mulher faz a diferença, na verdade, né?
Então, a gente consegue deixar algumas coisas mais do jeito que a gente fala. Tem algumas coisas que às vezes até as meninas perguntam, eles falam, eu falo, meu, a gente não fala desse jeito, cara. Eu sou meio estúpida, eu sou meio bruta, às vezes. Mas no mundo feminino não é assim, a gente não se chama assim. E, tipo, gorda é ofensa máxima. Não foi isso, cara. Vai ser muito ofensivo. Então, algumas coisas dá pra colocar isso, né? Acaba tendo... Então, às vezes, revisando personagens mais femininas, dá pra colocar ali um toque, apesar de eu ser meio ogra.
Isso é muito importante, porque, é como o CK falou, você ter uma visão feminina dentro de um quadrinho feminino é uma forma melhor de você alcançar o público feminino que lê quadrinhos também, que não é pequeno. Hoje a gente sabe que não é pequeno, que tem muita garota aí que tá lendo quadrinhos, e isso é da hora pra caramba, eu acho super demais.
Abriu caminho, tipo, mulherada... venha trabalhar se realmente é o que você curte. Tem espaço para todo mundo, não é sexista. O pessoal é muito tranquilo com relação a isso, mas é bem bacana você poder colocar isso, né? Então, pros deceninhas não ficarem chateados aí, eu assumi o título da tradução da Mulher Gato. Então, também é uma coisa que me deu muito prazer, sabe? Puta, colocar uma voz feminina mesmo, tipo, uma menina falando como uma menina. Então... você tem essa liberdade também de acabar deixando as coisas mais delicadas aí no resultado final, né?
E tira uma dúvida, quanto tempo que leva para você entregar um trabalho desse pronto, concluído?
A gente tem um prazo aí entre receber o arquivo e tudo, normalmente é uma semana.
Uma semana?
Mas nossa, a gente entrega... geralmente eu pego o trabalho, aí o que eu faço? Eu acabo traduzindo de um dia para o outro, e aí eu tenho mais um dia. Normalmente eu levo aí 2 dias para devolver o trabalho pronto. Porque dá tempo de revisar, você colocar todos os detalhes que tem que ser marcados, né? Tipo, toda a caixa alta, toda a fonte grande, toda a onomatopeia, e aí você revisa não só... Como a gente é editor, então acaba você já entrega um trabalho mais pronto, não só a tradução, sabe?
Entendi.
Acaba ficando já com detalhes, olha, fonte tal, usa isso daqui desse jeito, faz aquilo daquele outro, então você acaba colocando. Mas normalmente é em 2 dias, 2 noites, né? Porque a gente chega tarde aqui do trabalho e aí é o que você tem de madrugada. Eu vou lendo quadrinho, eu volto lendo quadrinho, eu durmo traduzindo quadrinho. Eu retiro quadrinho.
Isso até é uma pergunta que um amigo nosso, que também participou bastante dos podcasts, o Ítalo, tinha perguntado. Que ele queria saber, né, sobre a relação das traduções de quadrinhos, como é que é vocês receberem o arquivo, se vocês recebem com tempo de antecedência ou se vocês recebem só depois de ser lançado, né?
O quadrinho, assim, a gente tem que receber o material em inglês, né? Então, algumas edições a gente consegue receber física, ali o quadrinho impresso, mas outras não chegam em tempo, então a gente trabalha com arquivo. E arquivo hoje em dia é bem mais fácil, né? Você jogou na rede, jogou no seu e-mail, ali você consegue acessar onde você tá, e aí não tem problema, ah, molhou, ah, perdeu, ah, estragou. Então você consegue traduzir. E aí, se a gente recebe esse quadrinho, vamos falar com o digital, vai, que é o que a gente trabalha mais. Recebe o digital e aí você devolve aí. Ele sempre deu um prazo legal, porque nessa vida corrida, você sabe, às vezes você sai muito tarde, porque tem reunião, às vezes dá algum tipo de problema, por isso que o prazo normalmente é uma semana. Mas é uma semana, assim, com meses de antecedência da revista ser publicada.
Quanto ao sigilo do material que vocês têm em mãos, existe algum contrato específico para que não vaze nenhuma informação antes do tempo, coisa assim do tipo?
Cara, isso é um contrato verbal que a gente tem. A gente conversa muito, o Levi Trindade, né, um cara muito aberto, eu gosto muito de trabalhar com ele. E isso acaba ficando meio que implícito. A gente sabe que a gente não pode divulgar. Então, algumas coisas, por exemplo, vai ter um encontro X, a gente pode falar sobre isso? Não pode. Normalmente, assim, fica uma... É um código de honra entre a gente, sabe? A gente sempre questiona muito eles. Olha, eu vou pro lugar tal, vão me perguntar sobre tal coisa, eu posso falar sobre isso? Não, sobre isso você não pode falar. E como a gente tem muito acesso a... A gente conversa praticamente todos os dias por e-mail. É o pessoal do marketing, às vezes, pedindo uma capa, porque tem que fazer uma liberação, porque tem que mandar um checklist, porque a galera vai divulgar, então alguns sites vão receber. Então, assim, a gente tem muita liberdade de conversar.
Entendi.
Então, normalmente, quando a gente vai, é esse contrato verbal, é um respeito verbal mesmo ao material. E aí, qualquer dúvida que a gente tem, a gente fala, meu, ó, eu vou para um lugar tal, eu posso falar sobre isso? Ah, sobre isso pode, mas sobre aquele XYZ não pode. Então a gente... E outras, muitas coisas a gente nem tem acesso muito adiantado, né? A programação ela é sempre revista, a gente sempre acaba trabalhando com uma folga e a gente recebe semestral, às vezes recebe anual. Então, às vezes a gente mesmo não sabe muito o que vai lançar. E pela quantidade de títulos que a gente trabalha, às vezes não dá conta da gente lembrar de tudo, né?
Então, Carol, eu tava querendo aqui perguntar. Você comentou, assim, de leve, que você gosta de mais cores. Vocês têm uma liberdade para editar esses arquivos também em colorização, na edição que fica aqui no Brasil? Ou tudo muito fechado, não tem essa autonomia de não modificar radicalmente o personagem, mas mudar, sei lá, alguma pequena alteração
Stones,
de cor,
né?
Um tom... Alguma coisa nesse sentido?
Então, a arte a gente não mexe de jeito nenhum. A gente não tem como mexer isso. Ela vem pra. O layer dela não é nem. A gente tem um respeito mesmo. Por isso que vai o nome de quem fez o desenho, né? Ou a ilustra, o cara que fez a arte final e o cara que fez a cor. Sempre vocês vão encontrar isso em todas as publicações. Que a gente respeita e a gente mantém o original, porque a gente como leitor, né, eu me incluo nessa, mas a gente como fã, você quer ver o trabalho do cara no original.
Ah, então, sabe.
E a gente respeita super isso, assim, a gente não mexe. O que eu digo de cor, por exemplo, eu consigo brincar, às vezes, como eu vou colocar um título dentro da revista, então o Aranha. Toda vez que eu vou mexer com Aranha, eu sempre tendo a mexer com os tons, né, azul e vermelho ali, pra dar um destaque. Então eu peço às vezes pro letrista, ó, eu queria esse tom de azul, eu queria que você colocasse desse jeito, tipo, meu, usa uma fonte, não tem uma fonte
legal,
mais com umas teias puxadas, assim, uma fonte mais fechadinha, que tem quinas e tal, então eu consigo brincar com isso. E aí eu mexo no balão.
Ah, sim, eu queria perguntar se a parte de balonização fica com vocês.
Sim, isso sim. E aí é uma decisão totalmente nossa, aí cada editor trabalha. A gente sempre respeita, então o Homem de Ferro tem a fonte do Homem de Ferro com o capacete fechado e com o capacete
Sim,
aberto.
O Thor tem uma fonte muito específica também.
Exato. E aí o Aranha, o que eu consigo fazer e que eu acho que fica bacana, assim, mas foi uma decisão minha, é todo balão eletrônico, aquelas coisas quando tem narração de TV, quando tem narração de rádio, essas coisas, eu sempre opto por usar o azul. E o azul, tem um tom de azul lá, que eu já tá combinado com o meu letrista, que ele já sabe que toda vez que eu pedir, já é aquele tom de azul, que é um tom que puxa mais pro uniforme dele atual. Então aí eu sempre tento brincar com isso, mas é uma decisão puramente editorial, tipo, eu escolho. Às vezes na gringa não sai desse jeito, e é uma coisa que não vai afetar a leitura, né? Mas, por exemplo, e às vezes a gente acaba pegando uns erros, né? Vocês vão ver agora na Guerra Secreta do Homem-Aranha 2, que a gente tem aí as histórias da Ilha das Aranhas, tem um personagem que fala com um balão vermelho e a fonte vermelha. A revista original, ela fez isso na primeira edição que esse personagem apareceu. E as demais, eles esqueceram de colocar isso. essa fonte vermelha, o balão vermelho. Quando eu peguei a revista pra editar, eu falei, meu, isso tá errado. Esse personagem que eu acabei batizando como demônio, vocês vão ver nas historinhas curtas ali que ficaram mais pro final da revista, eu tive o cuidado de pedir pro leitor. Eu falei, meu, refaz todos esses balões, porque ele fala desse jeito, eu não vou mudar isso na edição. Esqueceram lá na gringa, mas aqui eu quero que saia direito. Então eu quero que a galera tenha essa sensação de que quem tá falando é o demônio, ele fala desse jeito, com essa fonte vermelha, com esse balão vermelho. Aí ele redesenhou tudo, esses balões, e jogou no tom que eu queria ali. Eu falei, ah, então, agora tá tranquilo, agora eu assino a revista.
Da hora.
E teve algum trabalho que mais prendeu, assim, que chamou a sua atenção, que marcou você, na verdade?
Eu sei que tem gente que vai me xingar aí, mas... O Deadpool foi um barato pra mim, porque a Panini me deu uma liberdade que normalmente a gente não tem. É, eu tinha que trabalhar com um número X de páginas, e eu tinha que fazer a revista caber naquele número de páginas, e aí sobrou uma, e eu tive uma ideia assim, eu falei, galera, vai sobrar essa página, eu queria muito escrever um texto que não faz parte da edição original. Então eu conversei com um menino que trabalha lá na arte, o Shakur. Falei, Shakur, você consegue destacar esse personagem aqui e colocar um anjinho e um diabinho no ombro dele pra todo mês eu fazer uma brincadeira e a gente colocar uns balões de fundo? Então eu peguei isso e ele criou essa imagem pra mim. Essa imagem não tem nas revistas internacionais. E aí a Panini deixou eu colocar isso de abertura. E eles deixaram eu fazer... E aí eu comecei a fazer isso. Então todo mês aquela primeira página preta que vocês veem do Deadpool com o anjinho, com o diabinho, aquele texto é meu e não tem na original.
Isso
é um presente nacional. E aí foi uma outra decisão na edição 9 de setembro do ano passado, que foi a edição do casamento. Eu conversei com um letrista aqui do Brasil, o Donizete Amorim, e eu falei, eu sei que ele faz um trabalho de letras, ele cria fontes, e eu falei, Doni, você consegue criar pra mim a letra do Deadpool original, da fonte original? Que lá nos Estados Unidos elas são todas editadas com essa fonte do Deadpool. Mas aqui no Brasil a gente tem uma outra fonte que a gente usa, que é a fonte que vocês estão acostumados aí, essa fonte preta. E ele falou, Carol, eu faço pra você. E como a gente estava trabalhando junto nessa edição, eu falei, então vamos dar de presente de casamento pro Deadpool. E a partir daquela edição a gente... começou a usar uma fonte especial para o Deadpool, com aquele balão de fundo amarelo. E a partir dali também foi um trabalho que marcou. Eu acho que marcou bastante por todo esse cuidado, sabe? A gente conseguiu fazer aquela capa cartonada, toda cheia de relevo. Fizemos o convite de casamento para vocês, que tem lá o nome da galera toda. Ele casando em 32 de outubro. Então foi um trabalho que marcou bastante, assim, porque eu tive muita liberdade. Eles falaram, é um personagem mais fácil, é um personagem mais moderno, você não vai mexer com uma gama de fãs aí que vão ficar muito odiosos com você, então pode brincar à vontade. Aí eu consegui essa liberdade com a Panini e fiz todas essas mudanças aí, que daí pra frente estão vindo sempre.
Nossa, que legal.
Não, além do que, tipo, não só por ser um personagem novo, mas assim, ele também é... Acho que é bem, bem tranquilo criar qualquer coisa em cima do Deadpool.
A gente não vai ofender muito, né? O pessoal já espera uma coisa mais despojada. E aí eu consegui criar essas coisas. Então me deram a liberdade da página, me deram a liberdade do... Ah, vamos fazer um convite, a gente foi conversando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí rolou. Então foi uma edição que eu consegui brincar bastante, assim.
A gente ainda não tinha tido um contato, por exemplo, com alguém como você, que conhece, entende. Eu tô aqui até quieto, que não é muito padrão, eu falo pra caramba nos casts.
Eu tô aqui só ouvindo.
Não.
A gente tá, assim, bem... Uau, caramba, nossa. É muito legal mesmo.
Já pode começar as perguntas.
Pode começar as perguntas de fã. Eu vou pegar de uma amiga nossa, que é a Alessandra, né? Ela até é a nossa editora de Facebook. E ela perguntou se os filmes de super-heróis, eles influenciaram no aumento das vendas das HQs. Se teve, assim, se você saberia falar que, assim, se teve um aumento em função dos filmes nas vendas de HQs, de encadenado e tudo mais.
O que a gente sente muito é na quantidade de títulos que vem. Então, por exemplo, antes de sair o Homem-Formiga, a gente tinha o prelúdio pro Homem-Formiga. A gente resolveu, veio ali de última hora, gente, olha, não tava na programação inicial, mas a gente vai fazer, porque a galera precisa saber quem é ele. Então, algumas edições surgem de última hora. Então, você tem, assim, a gente percebe um aumento no volume de títulos, né? Então, foi sair, agora vai sair o Doutor Estranho. Então, a gente tem toda uma preparação. Vai saindo todos, vão saindo títulos que vão preparando o leitor para imergir nesse universo dos filmes. Então, a gente saca isso mais com o número de publicações mesmo. De repente surge um prelúdio, de repente surge um título extra, que é uma história fundamental. Ou a gente prepara aquelas coleções históricas, que já é pra galera ver a origem mesmo, da onde saiu e tudo mais. Então, a gente acaba percebendo assim. E depois, assim, com contato de gente, né? A gente vai nas feiras por aí, conversa, meu, poxa, eu li isso, eu vi aquilo, vai sair aquele. Tem um monte de gente que tá perguntando desse prelúdio do Doutor Estranho. Uhum. A gente tá alucinado pra editar ele, pra ver. Então, a gente, eu já li, já peguei lá, eu achei um a mais, falei, ah, eu vou ler. E já li, mas veio só um volume, não vieram os dois, eu tô caçando o segundo. Mas é muito bacana, então a gente acaba vendo mais isso. E o contrário também, né? Mas aí, assim, é uma percepção muito minha. Às vezes, eu fui, há um tempo atrás, aí, pro interior, eu fui pro Rio Claro, pra falar sobre a Marvel numa escola de inglês, e aí que eu recebi um convite. E eu achei muito legal, porque no final da palestra tinha... Aconteceram duas coisas bacanas. Uma menina que levou o namorado porque ela lia quadrinho e ele não... E eu achei isso super bacana. Então a gente tá começando a ver uma mudança aí do público, né? Uma mulherada apresentando quadrinho pra alguns meninos. E o outro, assim, uma galera que veio falar, poxa, olha, eu gosto muito dos filmes, eu não conhecia, e eu fui ler quadrinho por causa dos filmes. Então eu acho que os filmes acabam sendo uma via de mão dupla, né? Muita gente... Sim. Que já é fã acaba criticando por causa da falta de detalhes ou por falta de algum cuidado. Tem todos os tipos de reclamação, né? Mas o contrário também acontece. Pois teve gente que viu lá o Logan, os filmes do Wolverine, e aí resolveu fazer cosplay de Wolverine, resolveu aprender sobre o Wolverine, resolveu ler o Wolverine. E aí a gente acaba vendo essa busca pelos títulos antigos. E algumas coisas a gente percebe nessa. Poxa, vamos relançar. Então a Panini resolveu relançar o título tal. E aí você acaba sacando que provavelmente é um movimento por causa de filme, sim. Uhum. Então é isso, mas número eu vou ficar devendo pra Alessandra.
É uma pergunta aí do pessoal do Setor 2814, que é o Bruno e a Carol. Eles perguntam em relação quando que vai funcionar essa questão. Dos quadrinhos digitais.
Tá. Essa não é uma questão muito discutida ainda. A gente não... Eu sei que a Marvel fez alguns estudos aí de... Eles têm algumas plataformas, eles têm uma série de recursos, né, pra usar. Eu não sei se até tem uma história do Homem de Ferro que ficou bem bacana, porque eles estavam criando para aplicativos onde você interagia. Cada vez que você tocava na imagem, ela reagia de um jeito. Eu achei legal porque para quem tinha algum tipo de deficiência, uhum. ou visual, ou auditiva, porque ele permite que você interaja, né? Então, você clicava às vezes na tela, só de bater em qualquer lugar na tela, ele falava o quadrinho. Então, para quem tem deficiência visual, você tem como ler, né? Porque o quadrinho tá falando para você.
Sim.
Por balão. E aí você batia assim, então dava tiro, sabe? Tudo que era onomatopeia e fazia o barulho ali. Depois eu posso passar para vocês. Tem alguns vídeos mostrando esse quadrinho. Mas a Panini Brasil, a gente ainda não conversa muito sobre isso. Não sei se é por falta de tempo ou se é por falta de alguém para administrar, mas ainda não é o foco, sabe? A gente ainda não discute muito isso. E não sei como é que o mercado vai receber isso, né? Eu não sei. Eu sei que todo mundo não tem a minha doença, que eu adoro abrir o quadrinho e cheirar o quadrinho.
Aquele cheirinho de novo, né?
Cheirinho de novo, aquele barulhinho de plástico, aquilo dá uma alegria, cara. É tipo abrir presente na manhã de Natal, quando a gente é criança. Eu acho isso uma... Não é gostoso isso, essa interação? Pelo menos eu vejo muito isso. Eu falo, poxa, quadrinho na tela, pra mim é trabalho. É, e quadrinho impresso é lazer, é paixão. Então eu quero mesmo, eu quero impresso. E eu não sei assim como que vai ficar esse mercado.
Outra pergunta é se os filmes influenciaram nas histórias em quadrinhos, no geral. Sei lá, eu acho que a ideia da pergunta é se influenciaram até no formato de você desenhar um personagem, alguma coisa assim.
Olha, eu acho que um exemplo bem claro disso é o próprio Homem de Ferro, né? A gente tem aí depois do Downey Jr. ter assumido aí o personagem, não só o rosto dele nos traços dos quadrinhos ficaram bem mais parecidos, bem mais estilizados, como a canastrice dele, né? O Stark sempre foi meio canastrão ali, eu sempre lembro. Mas nas histórias antigas, a gente lê aquelas bibliotecas históricas Marvel, ele era um cara até que comportado, apesar de sair com um monte de mulher e tal, mas a figura dele, ele falava mais sério, então você lia o texto mais sério, e não é nem a questão de gíria de década. Mas hoje em dia ele é mais maleável, você sente aquele sorriso de canto de boca meio sacana que o...
Sarcástico.
Sarcástico, que o Downey Jr. empregou nele.
E a personalidade dos filmes migrou pro quadrinho.
Pro quadrinho, eu acho que ele é um exemplo muito claro disso. Os outros, não senti tanta diferença assim com relação ao filme. Mas o Stark ficou bastante, assim, ficou bem marcado. Você pega as edições mais antigas, ele tinha aquele bigodinho mais esticado, e de repente ele ficou com o cavanhaque do Stark, do Downey Jr. mesmo, né? E eu acho que ele é um bom exemplo pra isso.
Eu acho que ele é um maior exemplo de alguém que conseguiu incorporar muito bem o papel, né? Ele, assim, tanto que ele conseguiu modificar o quadrinho, isso que é o mais legal, assim. Acho que as mídias conversarem tão bem, isso só fez crescer o cenário, né? Como você falou. Pessoas que vieram por causa dos filmes a comprar quadrinho, e mesmo sendo alguns haters, a gente comenta sempre isso quando a gente fala de cinema, que querendo ou não, o fã do quadrinho, ele acaba indo, ele pode não gostar do filme, ele pode até às vezes criticar o filme, mas é muito raro aquele que não vai ver o filme.
Exato, não tem como, né? A gente fica doido também. E você tá curioso, você quer ver o que vai trazer de diferente, ou o que vai trazer de quadrinho, e aí você vai ficar olhando, ah, eu vi aquela cena, ah, eu vi isso, ou é a capa da revista tal, e aí eles representaram a cena. Eu acho que é são duas mídias que conversam. Cara, esse exemplo aí do Stark no quadrinho, a gente vê muito claro isso, é muito claro. E ele levantou tanto, como você mesmo falou, que era um quadrinho de segunda linha, assim, era super, não era muito popular entre a galera... E de repente ele ganhou uma força, né? Ganhou uma força com coleção histórica, ganhou uma força com título próprio, a coisa foi aumentando. E aí tá aí o Stark sacaneando todo mundo nos quadrinhos atuais, né?
Existe, assim, uma possibilidade, pegando para um outro tema nerd que a gente tem, assim, da Marvel passar a fazer mais jogos, assim, porque a concorrente tem um jogo bem legal, né?
Cara, de jogo, assim, eu não manjo praticamente.
Isso não chega a vocês também? São também meio que separados, vamos dizer assim?
Sim, sim, total. A gente tem, porque a área da editoria mesmo, a gente trabalha com essa parte, a gente, cara, e assim... É uma loucura, a gente trabalha com vários meses de antecedência, trabalhando em agosto, às vezes a gente já está preparando revista de dezembro, escrevendo a próxima edição de outubro, de setembro, montando revista, então assim, a gente fica tão maluco com vários meses, que às vezes a gente olha e fala, cara, que dia é hoje? Onde é que eu tô? eu tô em setembro mesmo ou eu tô... Não, ainda tô em agosto, mas eu tô fazendo coisa de outubro. Essa loucura, eu acho que a gente nem teria tempo pra ver esse lance de jogo. Então eu só fico como você ali, né, na expectativa. Eu queria ter mais jogos. Como assim, como eu também jogo muita coisa de... O Arkham Asylum, eu gosto bastante. Podem criticar, eu jogo.
Você joga também?
Eu jogo, mas aí é hobby.
Ah, tá.
Legal. Eu chego pra jogar em casa, assim. E eu curto bastante. Mas eu só fico nessa ansiedade como você.
Então eu imagino que também não deva chegar muitas informações pra vocês, por exemplo, da possibilidade de novas séries. Até porque é uma pergunta que tem aqui do Matheus Miranda no Facebook, que ele pergunta se a Marvel tem mesmo o interesse de fazer uma série dos Fugitivos.
Talvez quem receba isso seja a Marvel americana, né? Ali, a Marvel direto ali na fonte. Porque como a gente é terceirizado, né? A gente responde direto a Panini, Panini Itália. Então a gente acaba não tendo esse acesso do que a galera pede. A gente como editor, tem muita gente que escreve no meu Facebook pedindo um título tal. Eu acabo levando isso pra redação, pras reuniões que a gente tem. Mas muitos deles não são licenciados, né? A Panini não consegue comprar com a Marvel. Então, ou consegue, mas para editar daqui para frente, porque a gente tem as outras editoras aí, então a Salvati que lança aquelas coleções, e se a Salvati lançou, a Panini não tem interesse de lançar, e vice-versa. Ou a Eagle Moss. Então, essa questão, a gente acaba recebendo a informação do que a Panini conseguiu licenciar direto com a Marvel, ou com a DC, né, no caso, e o que os caras vão entregar pra gente é isso. Então você tem que trabalhar com esses títulos que foram os que estão comprados aí, que estão acertados, licenciados e tudo mais.
Até porque vocês também são fãs, né? Então vocês, quando vocês olham, pô, tem alguém pedindo, assim, pô, se tem alguém pedindo, eu vou aproveitar pra emendar lá, vai que eu consigo.
Exato, vai que sobra esse, né?
E vamos pro meu xodó, o que vai acontecer com os X-Men? Eu comecei a ler quadrinhos, eu sou apaixonado pelos X-Men, e os coitados estão caindo, estão degringolando, estão indo pras cucuias. Saudades X-Men forte.
Gente, eu acho que as Guerras Secretas, elas estão aí meio que pra arrumar um pouco a casa, né? Então, a gente teve a última edição do X-Men 34, a Dinastia M, uma referência à Dinastia M, com Guerras Secretas X-Men 2, que aí já dá um super gás na coisa. Então, pra quem é saudosista, como a gente, ou pra quem já leu esses títulos, ajuda, mas eles não precisam ser lidos. Pra um leitor novo, ele pode começar agora dessas Guerras Secretas, e aí aos poucos ele vai se inteirando do que tá acontecendo, tá tudo muito bem explicadinho. Então a gente teve o E de Extinção, aí a gente teve, tá trazendo pra vocês os Dias de Futuro Esquecido, então a Era de Apocalipse. A gente tá com os títulos bem fortes, né? Você tá sentindo que os personagens estão sendo retrabalhados e eles estão pra voltar aí com gás total. Então eu acho que a grande chance da Marvel agora de arrumar a casa. E, gente, vamos parar de mimimi, né? Que eu acho que um personagem muito claro com isso foi o Wolverine, que eu queria chorar. Mas, gente, Wolverine tatuando rosa no braço, e Wolverine com medo de fazer a barba. Mas, gente, todo homem normal faz a barba e não sofre na frente do espelho. O que você tá chorando, cara? Você não tem fator de cura? Para! É, então, chega de mimimi, aí já volta com o pé na porta, já volta velho Logan, já volta detonando. Então eu acho que essa chance agora que a Marvel teve de, gente, chega de mimimi e vamos voltar.
Poxa, gente... Legal. Que bom.
Não é? Eu tô com muita esperança, assim. Os X-Men estão trazendo os títulos fortes. Eu ainda, a gente tá discutindo o que vai vir de programação depois. Eu não tenho aí as programações do que vem depois do Guerra Secreta. A gente ainda tá trabalhando pra ver isso, reunião e tal. Mas eu tô achando que eles voltaram com uma certa força, né? E a gente traz essa galera parruda de novo e briga com Sentinela e chega de chororô.
Sim, sim, sim. Pra nossos ouvintes não ficarem curiosos sobre a história pessoal que eu tenho. Meu irmão, ele tinha uma vasta coleção de X-Men. Ele tinha todas as edições de 77 a 2001. Todas as edições que saíram no Brasil de X-Men. E aí ele tinha algumas outras, ele tinha Homem-Aranha, ele tinha Batman, e a diferença de idade que a gente tem é de 8 anos, então ele era adolescente, tendo seus quadrinhos ali, e eu era uma criança, então ele não deixava eu ler os X-Men, então ele falava, não, esses aqui você não lê, mas esses aqui você pode ler, aí ele me deu os quadrinhos de Homem-Aranha e Batman, e é por isso que hoje eu sou fã do Homem-Aranha e Batman.
Olha só, tá vendo? E eles são menos complicados, eu acho que eles são... Bom, Batman é o Batman, já falei isso, eu acho que ele vai continuar sendo Batman, não tem coisa que a gente não vai gostar de ler. E o Aranha, eu acho que você deve ter se identificado muito, né? Porque o Aranha é um personagem que fala direto com a gente. É, ele tem essa coisa de brincar, ele tem essa, a piadinha. Ele tem essa grande característica, né? Ele fala com você, tipo, é o problema de bullying na escola. É o problema que você tem ali com a namorada, uma namorada, duas. Ai, vai uma e sofre e tal. É, tipo, é um momento que a gente vive. E é difícil, cara. Então, às vezes você lê isso e você fala, poxa, não sou só eu. Eu acho que isso cria uma identidade muito forte, né, com a gente. É um laço afetivo enorme. Eu lia muito Aranha, que também tenho muita coisa dele. E também conversei muito com o Parker. Longas horas de diálogo.
Eu gosto muito do trabalho do John Romita Jr. O meu core, ele já falou que ele gosta muito de Jim Lee, dos desenhos de Jim Lee. E agora a pergunta é você, qual é o seu desenhista preferido?
Eu acho o Jim Lee sensacional, eu acho que ele é um marco, né, que a gente tem aí na história de quadrinhos. Mas, meu, eu acho tão difícil às vezes você chegar num desenhista, porque eu gosto tanto e eu acho que às vezes a arte casa tanto com um tipo de personagem que eu acho, dizer assim, um preferido. Por exemplo, no Watchmen, cara, você tem ali o Gibbons fazendo um trabalho sensacional ali, eu acho maravilhoso, acho que não podia ser tipo outra arte. É, eu gosto muito do Sorrentino, né? No velho Logan, tá vindo uma coisa incrível. Steve McNiven, cara, quando você lê ali o Guerra Civil, eu acho, meu, sensacional. Eu fico... O Foz, quando o Foz trabalha também, que ele dá uma cara diferente, uma cara mais moderna pro personagem. Eu não sei, assim, será que eu vou apanhar se eu não defini um?
Não, imagina. Eu imagino que pra quem acompanha tão de perto, deve ser até mais difícil você escolher, né?
Cara, eu não consigo. É exatamente isso. Eu acho que cada um tem um estilo muito próprio. E eu acho que às vezes as escolhas são tão geniais. Eu tô passando mal com essa coisa do velho Logan ali. E eu tô achando que o Sorrentino mandou muito bem no tipo de arte. Cara, é assim, depende muito do material, o que você vai ter ali. E eu acho que o estilo de cada desenhista, ele deixa um traço muito, muito próprio. Então, o arte finalista do Monstro do Pântano, o Totalban, eu acho ele incrível. Eu vejo os trabalhos, às vezes, de antes e depois. Então, meu, você chora, assim. Se não fosse o traço do cara, não... Como que a coisa ia estar, né? Como a arte ia estar. Então eu piro em vários, assim. Eu não consigo definir um estilo pra vocês. Desculpa, não sei se eu vou decepcionar alguém.
Não, tranquilo. Até porque você já citou alguns bons nomes aí.
Cara, eu acho que eu piro nessa galera aí. Eu acho que eles mandam um trabalho muito bem. Mas não consigo escolher um só.
Faz parte.
E tem alguma coisa, Carol, que você pode passar aqui pra quem tá ouvindo aí o nosso QG de novidades para os próximos meses?
O velho Logan, ele é uma publicação que tá vindo aí com o Bottom dos Guerras Secretas, né? Bottom, aquela marquinha, tem um logo do Guerras Secretas e ele tem um... Isso tá num cantinho ali da capa, mas é uma edição que vai continuar. Uhum. E ela vai continuar assim, em grande estilo. Eu tava dando uma olhada hoje nas publicações. Ela continua em dezembro, a edição de dezembro. Ela é a número 5, mas ela dá uma zerada aí. Ela volta do velho Logan das antigas ali. Mas é dessa época do McNiven, do desenho. Uhum. Então, você vai ter essa publicação vai continuar. O Aranha Verso, ele continua. A gente tem aí até a edição 7, então você tem umas edições... Vou cantar a bola, então, tá pra sair agora em outubro com a Spider-Gwen. Então a gente vai ter a Gwen-Aranha aí, alguns títulos.
Nossa.
E depois continua a Teia de Seda, ela continua, vai ter um Aranha-Verso aí em dezembro, só com publicações da Teia de Seda. Uhum. Os X-Men, eu sofrendo porque eu só sei até o X-Men 6, que a gente vai ter ali as publicações com o Inferno.
Nossa.
Então...
Da hora.
Aí, tá vendo? Tá vendo como a gente conseguiu organizar a casa e trazer coisas boas?
Meu corpo ficou feliz agora.
Senti
o sorriso dele agora.
Depois disso, eu não sei muito como é que os X-Men vão ficar. A gente ainda tá em definição, porque aí voltam os títulos mensais, né? A partir de novembro volta. E a gente tem bastante coisa, tipo, tem a saga de Corva que vai sair. A gente tem A tropa da Carol, que vai sair em dezembro. Eu falo, gente, graças a Deus que não é uma tropa minha, mas é a da Danvers. Então, porque a minha seria um inferno de um monte de eus andando por aí. Futuro Imperfeito, cara, pra quem curte o Maestro, ele volta e a história tá sensacional. Legal, tá muito hein? Legal. Hoje eu terminei de ler uma dos Inumanos com o Attilan Rising, que o título vai ficar O Renascimento de Attilan. Cara, tá genial, é um dos tains, assim, acho que é mais legal que eu li até agora. É meio surpreendente, né, porque a galera fala, poxa, Inumanos, velho, a gente às vezes não tem muita coisa, mas adoro o Raio Negro também, então tá muito legal.
Ele é foda.
Puta, eu gosto demais dele. E aí vem umas publicações mais aí pra frente com o Surfista Prateado, pra quem tava acompanhando na série, também tá genial, tem muita coisa legal pra vocês lerem. Então, gente, tem muita novidade aí, a gente tá trabalhando sempre com edição fechada, com coisas fechadas, pra dar uma reorganizada. Algumas surpresas, pra quem acompanha o Universo Ultimate, então, a gente mudou a fonte do Universo Ultimate, a gente tá organizando a casa geral pra trazer o melhor pra vocês aí. Então, é tudo sendo trabalhado com muito carinho, mesmo.
Bastante coisa, hein?
Acho que deu pra cobrir bastante coisa aí, né?
Sim, sim.
Bom, agora nós estamos chegando na parte final do nosso cast e eu queria te agradecer. Muito obrigado, viu, Carol, por ter conseguido aí um espaço na sua agenda para conversar aqui com a gente. E, poxa, enriqueceu bastante aqui o nosso QG, viu? Muito obrigado mesmo.
Poxa, que legal. Gente, foi um prazer conversar com vocês. Vamos ver se a gente se encontra numa próxima conversa pra gente ver ao vivo. Você quer já conhecer? Quero conhecer vocês. E vamos falar de quadrinho. Adorei o convite. Muito obrigada. Querendo aí, a gente participa de novo quando tiver novidades. Eu vou adorar. Vai ser uma honra falar com a galera do QG.
E quando a conversa é boa, o tempo passa voando.
A gente nem viu, né?
Eu acho que foi uma grande realização, acho que pra todos aqui conversar com você, porque é o que eu falei, você tá no trabalho que acho que todo mundo gostaria de estar, do que gostaria de ter, todo mundo que convive nesse meio. Então,
sim, e você percebe.
É muito bom, você é muito legal.
E você percebe. Ai, a felicidade na voz de quem trabalha com o que gosta.
É
isso
verdade.
Dá pra sentir.
É verdade, poxa, que legal.
Você
transparece desse jeito.
Que você já tem vários fãs já, né?
E, gente, eu sou fã de vocês, porque esse trabalho que vocês fazem, se não fosse assim, se não fosse esse convite, a gente não tinha essa abertura, a gente não se conhecia, a gente não via o lado B da coisa. Então, eu sou super grata também, sou fãzosa de vocês. Fãzosa de carteirinha.
Obrigado.
Gente, então, um super beijo pra galera que tá ouvindo aí o QGCast. Um beijo enorme pra vocês, meninos, que me chamaram aqui, que me aguentaram falando esse tempo todo. E, meu, super beijo. Tô morrendo de saudade já, vamos marcar o próximo.
Opa, com certeza.
Não, e nada como um bar e algumas cervejas pra unir essa galera toda aí, que a gente conversar ao vivo sobre quadrinhos.
Demorou. Só marcar.
Você percebe que a pessoa é velha quando ela usa essas gírias.
Degringolando, né?
Exatamente. Degringolando, indo para as cucuias. Você pode traduzir da próxima vez,
cara,
você fazer a pergunta.
Né? Que vergonha, cara.
Eu tenho
vergonha.
Certa idade e agora essa idade bateu. Essa idade bateu.
Que vergonha.
Mas não é tanto, eu sou melhor que você, CK.
Opa! Não se importa, porque eu também uso esses termos do degringolando indo para as cucuias. A gente tem que dar um high five aí.